Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é energia limpa. Com uma usina de energia solar instalada em sua sede, a Associação Médica do Rio Grande do Sul, a ANRIGS, passa a utilizar um recurso totalmente renovável para desempenho de suas atividades, contribuindo assim para a preservação do meio ambiente. Inaugurada em março de 2020, a produção média mensal de energia ao longo desse primeiro ano de operação foi de 26.977 kW, o equivalente ao consumo médio de 177 residências. Para que se tenha uma ideia da importância para o meio ambiente, o cálculo considera que a geração de energia solar na ANRIGS pelos próximos 25 anos deve gerar um ganho ambiental equivalente a 4,5 campos de futebol repleto de árvores plantadas. Além disso, deixam de ser emitidos na atmosfera 35 toneladas de gás carbônico por ano que provocam o fenômeno do efeito estufa. O presidente da ANRIGS, Gerson Junqueira Júnior, ampliou o assunto em entrevista ao programa. Confira. Presidente, seja bem-vindo. Bom dia.
Muito bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, né, sobre esse tema. É, porque, assim, a ANRIGS, a nossa associação médica, ela é uma grande empresa, como qualquer outra, né? Então, além de todos os nossos pilares de ciência médica, de cultura, de defesa profissional, enfim, da representatividade dos médicos, nós também temos que pensar na sustentabilidade ambiental e como a ANRIGS pode ajudar, como a ANRIGS pode alcançar os objetivos desse desenvolvimento sustentável. Nós hoje temos ali na ANRIGS uma usina fotovoltaica que foi construída o ano passado, ainda um pouco antes da pandemia. Em março do ano passado, ela foi inaugurada. São 584 placas fotovoltaicas que estão colocadas nos telhados da nossa associação. Nós temos uma posição muito privilegiada, a gente não tem edifícios ao redor, então nós temos uma exposição solar muito, muito grande ao longo de todo o ano. E isso faz com que a gente tenha geração de energia renovável, sustentável, que é energia solar, ao longo de todo o ano. A gente tem uma previsão assim, de produção mês de mais ou menos 30 mil quilowatts-hora, e isso nos dá isso cobre mais ou menos 75% do nosso gasto mensal de energia. Nos meses de mais atividade, ali principalmente quando dezembro, janeiro, fevereiro, quando a gente tem muita atividade do teatro, a gente gasta mais ou menos R$40 mil por mês de energia. Então, com 75% de produção própria, a gente economiza, não só a gente ganha na sustentabilidade ambiental, como também temos na nossa sustentabilidade financeira da ANRIGS.
Claro. Presidente, deixa eu aproveitar o ensejo aqui, já que estamos conversando um pouquinho sobre, né, o jeito de fazer da ANRIGS, de se autogerir e assim por diante. Nós sabemos que, embora seja uma corporação, né, com todas as questões que envolvem uma organização corporativa, a ANRIGS também ela é constituída por profissionais da área médica que tem na sua missão mais básica defender, preservar a vida. Então, nada nos surpreende que a sustentabilidade esteja, né, entre os pilares, a missão, valores da ANRIGS. Mas a decisão de fazer, né, de colocar, porque isso é um investimento financeiro também, que precisa ser planejado, né? O momento, a escolha também foi feita dentro do período de pandemia. O senhor poderia esmiuçar um pouquinho melhor sobre a escolha de investir na energia e fazer valer esse princípio, esse pilar também da ANRIGS?
Sim, claro. Os louros dessa escolha, desse case de sucesso da nossa usina, eu devo à nossa diretoria antiga, ainda a presidência ainda do Dr. Alfredo Cantalice, porque isso foi antes da minha entrada na Amrix, como presidente. Essa decisão ela foi tomada em conjunto, não só pela diretoria passada, mas junto com todo o Conselho de Representantes da Amrix, porque era um investimento, na época, pesado. Né? Mas isso foi ao longo do ano de 2019, essa construção, essa escolha por esse investimento. E, na época, entre os conselheiros, entre a diretoria executiva, se optou por essa tomada de decisão, e essa ação foi muito, muito louvável e exitosa. Né? Hoje, nós, na época, tínhamos a possibilidade desse investimento, foi feito, ela ficou pronta ainda antes da pandemia, a gente começou já a produzir a nossa própria energia já lá no mês de março, né? E aí, ali em março ainda, nós tínhamos atividade presencial, o teatro estava funcionando a pleno, né? Tínhamos atividade científica, médica, cultural, né? Claro que ao longo de todo o ano de 2020 e o primeiro semestre de 2019, as coisas ficaram muito diferentes, mas agora a gente está retomando, né? A gente está retomando as atividades presenciais na Amrix, a gente já tivemos atividades médicas, já tivemos atividade no teatro, atividades culturais. Né? E aqui em Porto Alegre, né, o prefeito Sebastião Melo está incentivando muito o retorno à atividade cultural, atividade, os eventos como um todo. Né? Então, sem dúvida, foi uma ação de sucesso, uma ação de sustentabilidade ambiental, não só com benefícios diretos da Amrix, mas com benefícios para toda a comunidade, para todo o ambiente, para todo o planeta, que é uma coisa muito importante, né?
Não há dúvida. Presidente, o relatório que eu recebi aqui de impacto, né, da iniciativa da usina solar que a Amrix adotou desde o ano passado, de que com esse cálculo, né, de economia, de geração de energia solar, pelos próximos 25 anos, vai gerar um ganho ambiental que equivale a 4,5 campos de futebol repleto de árvores plantadas. Além disso, também deixam de emitir, né, cerca de 35 toneladas de gás carbônico por ano, que provoca o efeito estufa. A gente sabe que o efeito estufa está diretamente ligado a esses fenômenos climáticos, às intempéries, tudo isso que a gente está vendo na atualidade. E a Amrix acabou colocando seu dedinho na história decidir pela usina solar. Qual a sua percepção, além de, obviamente, ser um case de sucesso, para a questão do futuro, futuro do planeta, presidente?
Tu sabe que a ONU tem assim, uma série de itens, objetivos, né, de desenvolvimento sustentável para qualquer empresa, para qualquer indústria. Né, são 17 itens. Com essa nossa ação, a gente cumpre 8 desses 17 itens. Tá? Esse que tu falaste, que é uma energia 100% renovável, né, a gente tem menos gases emitidos e diminuindo assim o efeito estufa, essa questão dos que tu comentaste ali, dos 4,5 campos de futebol de árvores plantadas que a gente conseguiria nos próximos 25 anos ter esse ganho ambiental. Então, é uma usina moderna, né? É uma usina que tem toda a infraestrutura assim, de última geração, né? Enfim, então esses 8 itens que a gente consegue cumprir, né, nesse checklist de 17 da ONU, né, acho que o principal e último talvez seja isso: a gente fortalece frente aos nossos associados médicos e a toda a comunidade gaúcha a preocupação com o ambientalismo, a preocupação com a nossa sustentabilidade como planeta, como seres humanos, né? E isso é tão importante, a gente viu agora na pandemia como a gente é suscetível à natureza, né? Pois uma pandemia, como nos impactou, né? Com um vírus diferente, com um vírus novo. Então, como a gente tem que se preparar, não só com questões de saúde, mas com questões ambientais também. Então, eu acho que isso é o principal desses 8 itens que a gente consegue cumprir da ONU. Eu acho que o principal é isso, é a responsabilidade social, ambiental, que a gente mostra para os nossos sócios médicos e para toda a comunidade gaúcha, né?
Claro. Presidente, tem uma outra questão importante também nesse ensejo. Nós estamos agora justamente com uma alta muito importante da inflação histórica, né, de muitos anos, e o grande vilão, dá para se dizer assim, o puxador, né, dessa alta dos preços tem sido a energia elétrica, a luz, né, a conta de luz. Então, obviamente, a gente está falando também estrategicamente de ações de gestão, né, de gestão de uma corporação. Também podemos, né, já tem um alerta aí de que possamos ter apagões mais frequentes de energia elétrica, justamente em função dos modelos adotados no Brasil, para que a gente possa acender as lâmpadas e gerar, enfim, a luz que a gente usa todos os dias. Então, na sua expectativa também como presidente da instituição, é de que haja menos impacto nesse sentido também, a conta da luz, o menor apagão, menor possibilidade, e o autogerenciamento da energia elétrica de vocês, da energia solar agora?
Tu disseste lá no início da nossa conversa, o Rio Grande do Sul ele é um exemplo assim, para todo o país na energia alternativa. Né? Como eu te falei, assim, a nossa usina ali, ela não é 100%, ela não nos dá 100% nós não conseguimos gerar 100% do que a gente gasta, a gente consegue gerar 75%. Nós não conseguimos ser totalmente, me faltou a palavra agora. Não,
autônomos, né, na energia.
Autônomos, uhum. Exatamente, nós não conseguimos 100% de autonomia. Né? Mas 75% do ponto de vista de energia é muita coisa. Né? E nós temos também, o Rio Grande do Sul tem também outras fontes de energia que são utilizadas e que são exploradas, que é a energia eólica. A gente tem campos de energia eólica muito importantes aqui em Osório, temos lá no Chuí, né? A energia hídrica a gente usa também muito. Então, são fontes de energia renovável que o Rio Grande do Sul tem essa expertise, e isso faz diferença em termos de Brasil, né? Tem uma energia nova que a gente pouco está usando ainda, mas que também se imagina que seja o futuro, que é a energia renovável das marés, né? A maré motriz, como se chama. E isso também é uma coisa que deve se investir. E cada vez usar menos carvão, petróleo, gás natural, que são os combustíveis fósseis que geram o efeito estufa e não são, não é uma energia renovável, né?
Entendo. Presidente, é uma coisa que a gente vai precisar tentar muito, né? São temas cada vez mais atuais e parece que é um tema de casa que todos, mesmo os não envolvidos diretamente, que parece, né, que a gente não está envolvido diretamente com essa questão de geração de energia ou com o consumo ou o impacto que isso tem, mas infelizmente a pandemia veio para nos mostrar, ou felizmente, que todos estamos envolvidos, né?
Sim, todos somos envolvidos e todos somos suscetíveis ao e a gente precisa cuidar muito bem do nosso planeta, né? Porque para nós sobrevivermos, para nós conseguirmos sobreviver nesse pequeno planetinho aqui, a gente precisa cuidar muito bem dele, né? E a questão ambiental, ela é fundamental e tem tudo a ver com saúde, né?
Verdade. Presidente, muito obrigada pela sua presença aqui, viu? Um forte abraço e até a próxima.
Até a próxima. Muito obrigado.
Até. Tchau, tchau.
Você ouviu o presidente da ANRIGS, Gerson Junqueira Júnior. E no próximo bloco, Coletivo Viva a Cidade promove ação de valorização das calçadas para lembrar o Dia do Pedestre. Vem aí o intervalo e o Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já.